critérios básicos para a aquisição da maturidade. Esse é um tema que eu considero uma variável. Toda variável é um instrumento de pesquisa e produto de estudos, pesquisas e de teorias alinhadas nos fundamentos das ciências sociais. E de seus agrupamentos teóricos. Então, em se tratando de um assunto, de um tema tão necessário e de aproveitamento social, né, nós podemos, já que falamos de uma variável e da maturidade como instrumento de pesquisa, ela é uma variável multidisciplinar. Porque além das ciências sociais, ela está muito bem, né, referendada pela psicologia social, e além de ser também uma variável multidimensional, porque envolve vários processos do comportamento, seus componentes afetivos. Quem não gosta da pessoa que tem maturidade? De componentes cognitivos. Então, para se adquirir maturidade, né, se requer inteligência, talento e habilidade. É uma variável ainda de natureza sócio-interacionista, porque se aprende a ter maturidade através de interação, né, de relacionamentos. Em grupos e com instituições, sejam educativas ou religiosas, e seja até no ambiente familiar. De formas que, como as reflexões elas estão se alinhando, né, com ensinamentos da Palavra de Deus, eu me reporto aqui à Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 17, e que serve como um embasamento para essa reflexão e com certeza trará grandes benefícios e resultados magníficos para aqueles que gostam de reflexões bíblicas com conotações filosóficas existenciais. Então, no livro da Epístola de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo, que era um filósofo, né, ele fala aqui das raízes para aquisição, dos critérios para aquisição da maturidade, a partir de uma luta que se trava na natureza humana entre o que ele chama de carne e espírito. Ele diz que é uma luta polarizada, uma luta entre o bem e o mal, entre luz e trevas, entre anjos e demônios. E Freud, pai da psicanálise, chama isso de Thanatos. E no estudo da tanatologia, nós vamos ver essa polarização, né, de uma luta endógena que se trava dentro de nós. Então, entre psicanálise e fundamentos da teologia, o Carl Gustav Jung fala de um arquétipo, que é um traço da personalidade, que ele chama de sombra, que também ela tem base instintiva primária, biológica primária. Então, essa própria natureza humana, segundo Freud, da psicanálise e segundo Jung, os nossos instintos biológicos se assemelham ao instinto animal, né? Isso é uma tendência para a obscuridade, para a agressividade, para coisas irracionais. Então, nesse contexto do comportamento, A maturidade, ela desenvolve um papel significativo na medida em que nós aprendemos a nos autocompreender, a nos relacionar e nos esforçarmos para obtermos um padrão de ajustamento socialmente aceitáveis como pessoas que interagem no meio social. E se sabe que do ponto de vista social, né, a maturidade, ela traz muitos benefícios de aproveitamento e com elemento de integração da personalidade. Então, inicialmente, nós aqui justificamos o que a Bíblia fala sobre a luta entre a carne e o espírito. A carne conduz à morte, né? E o espírito vivifica. O espírito é próprio dos padrões cognitivos que se encarregam de formatar o comportamento humano para condutas socialmente aceitáveis num processo educativo ou pedagógico, né? Então, anotei aqui nessa reflexão, à luz da minha profissão, né, dos conhecimentos que eu adquiri através de pesquisas, que nós vamos encontrar sete critérios básicos para a aquisição da maturidade. Eu sei que isso é muito útil para nós que praticamos o discipulado, para nós que trabalhamos com pessoas, visando o aprimoramento da conduta dessas pessoas, das pessoas que se convertem à vida cristã e que necessitam dessas orientações a fim delas terem parâmetros em que possam mensurar a sua própria conduta de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, de acordo com a moral e a ética do Evangelho que nos aperfeiçoa. Que nos aperfeiçoa naquilo que alegra o coração de Deus. Então, dentre esses sete critérios, eu coloco. Na verdade, isso descreve o perfil da pessoa amadurecida, né? Inicialmente, levando em conta que é um processo evolutivo, é um processo dialético, de transformação e de aperfeiçoamento. E o trabalho do discipulado, ela está dentro desse contexto dialético, de aperfeiçoamento constante, né? De mudanças para o aperfeiçoamento. Então, desses sete critérios, eu destaco o primeiro critério, ele vem com conceitos diferenciados numa linguagem da psicologia social, né? Primeiro critério, resposta diferencial. Que caracteriza a pessoa que, face aos obstáculos, às dificuldades, aos desafios, ela sempre tem uma resposta para a solução de problemas, né? Ela tem um repertório muito grande para enfrentar situações e desafios e trazer soluções remediáveis. Então, a pessoa que tem nesse repertório a resposta diferencial, isso faz toda a diferença, né? Por isso que é diferencial, para a adaptação social, para a adaptação frente às diferenças individuais e frente aos desafios da vida. E o segundo critério é um critério de interdependência. A pessoa amadurecida, ela interage bem com todas as pessoas, ela aceita as diferenças e ela não cria inimizade, né? Ela é pacificadora, que aliás é um conceito bíblico de Jesus, né? Ela é pacificadora. Em terceiro lugar, o outro critério da atividade participante. O maduro é aquela pessoa que se envolve, que participa, que se integra. Nenhum momento ela é alienada, né? Mas ela mantém sempre e sempre uma espécie de relação de ajuda no contexto familiar, no contexto social, no contexto eclesiástico, E no contexto educativo, na própria escola e nas instituições, quer seja em hospitais, em quartéis. Então ela tem uma visão coletiva do contexto social e ela participa, ela não se aliena, ela não se isola, ela não se exclui. O quarto critério é a pessoa que adquire experiências e através dessas experiências ela compartilha a solução de problemas. Ela ajuda outras pessoas, ela ajuda instituições através das suas experiências. Então, as experiências conduzem à maturidade. Quinto critério, sei que depois você pode anotar esses pressupostos para você também reproduzir isso na sua palestra, grupos, as escolas, a própria igreja, no grupo de células, no NEFs. Até nos cultos de estudo bíblico nas igrejas. Quinto critério é o critério da sensibilidade às necessidades do outro. Uma característica peculiar do amadurecido, né, é que ele não é egoísta, ele olha sempre o outro, ele é sensível às necessidades do outro. Ele como se ele amasse o próximo a si mesmo, né? Então, essa tem base de orientações cristãs. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. E essa sensibilidade à necessidade do outro é fundamental para que a gente possa construir vidas, ajudar pessoas e ajudar a própria sociedade. O sexto critério é o tratamento que nós damos, o tratamento construtivo das nossas frustrações. Evidentemente que devemos contar, né, com dias maus em que vivemos e essas frustrações, esses conflitos, a crise nem sempre nos pegará de surpresa, porque a gente vai inserir isso no nosso cotidiano, na vida diária. Na possibilidade de algum dia a gente saber lidar com um dia mau e disso aí não se abater, né? Mas tirar lições de crescimento e transformar isso em desafios para nosso amadurecimento. E aqui, em sétimo lugar, a pessoa amadurecida, ele se dispõe assumir compromissos, né, da vida adulta. Então, por questão de tempo, eu quero concluir crendo, né, que realmente essa é uma contribuição minha, da minha parte, a partir da minha experiência, para que você possa crescer, para que você possa superar as suas limitações, que eu nunca vou chamar de fraqueza, não, mas superar as suas limitações e a partir disso então crescer, ajudar você mesmo em ajustamento e ajudar também a tua família, a tua igreja, ajudar seus amigos e ser uma bênção. Grande abraço, Shalom Adonai.